Amém. Bom dia a todos, meus irmãos. Mais uma vez, pela misericórdia de Deus, a gente tem o privilégio de estar aqui compartilhando da melhor coisa, que é a palavra de Deus. Isso é uma coisa muito preciosa e, independente do tempo, independente do lugar, independente da quantidade de pessoas, compartilhar a palavra de Deus é um dos princípios que a gente vai conversar aqui, e é um privilégio que a gente pode ter nessa vida. É um presente que Deus nos deu. Ele nos chamou para participar do plano maravilhoso dele. E nessa manhã, a gente vai conversar um pouquinho sobre o tema que a igreja tem conversado já. A gente vai conversar um pouquinho sobre os princípios e os modos bíblicos de viver e ser verdadeiramente igreja. Então, como está aí na arte, de volta aos princípios bíblicos. A igreja já tem conversado sobre isso. Domingo passado nós conversamos sobre a centralidade da palavra de Deus, a centralidade da escritura nesse processo. A gente também vai dar uma palhinha sobre isso hoje. Mas, olhando para o que a Bíblia nos diz, o que é ser igreja? Por que igreja? Para que igreja? Tem utilidade? Por que que Deus criou, instituiu esse mecanismo que a gente vive hoje? Por quê? Qual é o propósito? A palavra de Deus vai nos responder isso. Então, vamos abrir a nossa Bíblia em Atos, capítulo 1. Capítulo 1, pode começar do verso 1. Se quiser, Nicolas, pode pôr o slide primeiro, por favor. Enquanto isso, os irmãos que forem abrir no celular ou a Bíblia física, pode abrir em Atos capítulo 1. Então, vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Diz assim em Atos capítulo 1: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a ensinar, a fazer e a ensinar. Pode passar. Até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus apresentou-se a eles com muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes essa ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra que lida. Senhor, nós sabemos que só ela já é suficiente. Mas nessa manhã pedimos da tua graça mais uma vez, para que no expor da tua palavra, a tua verdade encontre o meu coração e o coração dos meus irmãos firmemente. Que essa palavra, ó Deus, não caia num terreno ruim, mas que nossas vidas, nosso coração sejam terrenos férteis para não somente saber toda a teologia ou mesmo saber todas as ideias que a tua palavra transmite, mas para, acima de tudo, crer nessa palavra, viver essa palavra, praticar essa palavra e amá-la de todo o nosso coração. Pois nós sabemos, Deus, que o Senhor é bom e que a tua palavra nos traz vida. Então, Pai, vivifica-nos nessa manhã. Tira tudo aquilo que pode nos atrapalhar, que pode nos, de alguma forma, ofuscar a mente ou o entendimento. Mas que o Senhor fale através de nós e apesar de nós. Em nome de Jesus, amém. Então, meus irmãos, como a gente estava falando, estamos trabalhando esse tema que é de volta aos princípios bíblicos, vivendo de volta aos princípios, vivendo o jeito bíblico de ser igreja. Pode passar, por favor? Então, a gente acabou de ler Atos capítulo 1. E em Atos capítulo 1 vai falar o seguinte: o evangelista Lucas escrevendo ao seu amigo, ele fala: Caro Teófilo, eu já escrevi. Então, o que que ele já escreveu? Ele já tinha escrito todo aquilo que a gente conhece hoje como o Evangelho segundo Lucas. É aquele evangelho que a gente lê sobre Jesus, é o evangelho que tem a famosa passagem do caminho de Emaús, que muitos aqui conhecem da música e tudo mais. Foi todo o evangelho ali relatando a vida de Jesus. Então, o primeiro livro que Lucas escreveu foi esse evangelho, que era o quê? eram os atos de Jesus nessa terra, quando ele veio e ele agiu. Mas quando a gente lê Atos capítulo 1, ele fala assim: meu querido amigo Teófilo, eu continuo escrevendo os atos de Jesus. Porque, de fato, termina Lucas com Jesus que morreu, mas com Jesus que ressuscitou. Então, quando a gente lê Atos, o nome tradicional, a gente fala Atos dos Apóstolos, mas talvez o melhor nome para essa carta, para esse livro, seria Atos de Jesus e do Espírito Santo. Porque se num primeiro momento Lucas escreveu o Evangelho falando sobre os atos de Jesus enquanto ele estava aqui, o livro de Atos são ainda os atos de Jesus. Só que são os atos de Jesus através da sua igreja. Então, Jesus continua agindo nesse mundo. Agindo de forma extraordinária. Deus é soberano, ele governa tudo. Mas Deus também age através da sua igreja. Então, por que existe igreja? Para que existe igreja? A igreja é uma forma, um braço, o braço que Deus escolheu botar nesse mundo para agir. E a gente vai entender isso um pouquinho mais à frente. Então, quando a gente lê esse texto de Atos, do capítulo 1 ao capítulo 7, a gente vai ver Jesus dando claras orientações aos seus discípulos. O que, que ele fala? Olha, eu ressuscitei, eu vim aqui, ele deu ordens. Irmãos, pensem bem, Jesus, ele ficou, o texto fala, 40 dias depois de estar ressurreto, aparecendo aos discípulos, ensinando a eles, mostrando a eles que o que ele tinha prometido realmente se concretizou. Porque até então os discípulos estavam meio perdidos. Pensem só, você seguiu um homem durante 3 anos, você acreditava que ele era Deus, alguns discípulos não tinham muito essa ideia muito certa, tanto é que quando ele ressuscita eles ficam, o que está acontecendo? Mas o mais importante, esse homem falava, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Alguns deles ficavam meio, será que ele vai morrer mesmo? Ele é o Messias, ele pode só viver e está tudo certo. Estabeleceu o reino político aqui, mas o que Jesus fez foi aquilo que ele prometeu. E ele voltou para mostrar para os discípulos que aquilo que ele prometeu já estava predeterminado antes. Ele ensina aos discípulos, por meio dos profetas, por meio dos salmos, que aquilo que aconteceu com ele, já havia sido escrito antes. Então não era para ser uma grande surpresa. É que nós, humanamente, às vezes vemos as coisas de Deus, Deus fala como ele vai fazer, mas ainda assim a gente fica meio surpreso. A gente fica meio que, ué, por que aconteceu isso? Mas às vezes Deus está lá, e aí Deus é tão misericordioso que ele vai lá e nos mostra mais uma vez. Espera aí, o caminho é esse, é por aqui, é dessa forma. E foi o que Jesus fez com seus discípulos. Ele não os deixou só, como ele falou que não deixaria. E mais, Jesus tinha dado uma promessa. Ele falou, eu vou, mas eu não vou vos deixar. Eu vou enviar um Consolador. E o Consolador é o Espírito Santo. É a terceira pessoa da Trindade. É Deus da mesma maneira que Jesus e é Deus da mesma maneira que o Pai. E aí, quando a gente lê o livro de Atos, a gente é impactado por isso. E a gente é impactado por um Jesus que não nos abandona, mas que faz questão de voltar, e de quando ele vai de uma vez, ele fala, calma, eu ainda vou enviar o meu Espírito a vocês. E a ordem que Jesus dá a eles é, esperem aqui. Volta lá, por favor, para o texto de Atos, capítulo 1, verso 5. Ele fala assim. Isso, aí avança mais um, por gentileza, o 6. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram, será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? E aí Jesus respondeu, não cabe a vocês conhecer os tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Meus irmãos, se há um motivo para a gente estar aqui hoje, se há um porquê da gente ter acordado cedo, da gente ter ido correr, ou talvez não pôde correr, mas ter acordado, ter se preparado, talvez veio de longe para chegar até aqui nessa manhã. Se tem um motivo, é Jesus. E o que que Jesus falou para a gente? O que que Jesus falou para aqueles discípulos? Vocês vão receber o poder, vocês vão ser minhas testemunhas. Quando Jesus dá a grande comissão, está relatado lá em Mateus, ele fala, toda autoridade me foi dada. Então vocês, cada um de nós, vá e façam discípulos. Primeiro ponto, a igreja existe porque Deus projetou a igreja. Segundo, a igreja existe com um propósito. E qual é o nosso propósito? É ir. Quando a gente hoje de manhã acordou, foi fazer a caminhada evangelística, tem um motivo, meus irmãos. Não é simplesmente para fazer uma corridinha, não é para queimar caloria, apesar de, na maioria de nós, às vezes, precisar disso. Mas o motivo da gente estar ali é um, é a ordem de Jesus. Então, a igreja, ela recebeu uma ordem. A igreja não é um clube social, a igreja não é uma coisa, não é uma instituição que eu posso, eu vou pensar. Agora eu quero estar, agora não quero estar mais na igreja. E quando eu digo igreja, eu não estou falando só da CIB, eu estou falando da igreja de Jesus. A igreja de Jesus, ela não se divide em placa, não se divide em denominação, se divide em quem ama, crê e obedece aos mandamentos do Senhor. E aí, é muito importante a gente entender isso, porque se nós não entendermos isso, é sem motivo. Nós nos reunirmos, nós buscarmos, nós estarmos aqui. O motivo de nós estarmos aqui é Jesus. Jesus é o fundamento da igreja. Quando a gente canta, eu vou construir minha vida em ti, é porque Jesus, ele já é a pedra, ele é a rocha, que sobre toda a igreja é edificada. É o próprio Cristo que é essa rocha. Então, meus irmãos, é muito importante a gente entender, em primeiro ponto, isso. A igreja tem um motivo, Deus planejou a igreja. Segundo, a igreja, ela foi feita com um propósito, ela está instituída aqui com um propósito. E o nosso propósito é ir. O nosso propósito não é ficar parado. E esse ir pode ser traduzido, talvez, de uma forma um pouquinho melhor, como indo. Então, enquanto nós estamos nessa vida, nessa caminhada que Deus aqui nos dá, nós precisamos fazer discípulos e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não necessariamente você vai deitar alguém na água. Não necessariamente. Talvez na sua vida você nunca batize ninguém. Mas se na sua vida você for uma testemunha, testemunha, meus irmãos, essa palavra é muito bonita, é muito preciosa. Testemunha vem do mártire, do grego mártire, vem dessa ideia de daquele que se dá por uma causa. É a ideia que Jesus quer trazer aqui. Quando nós damos a nossa vida por inteiro pelo Evangelho, damos as nossas finanças, damos o nosso tempo, damos o nosso coração, damos nossos sentimentos a Cristo e ao Evangelho de Cristo, nós somos testemunhas. Então talvez alguns de nós aqui nunca batizem ninguém. Mas se nós levarmos pessoas a Jesus através da nossa vida, através do nosso testemunho, isso já foi o cumprir a missão que Deus nos deu. E como a palavra de Deus nunca volta vazia, e ele falou que aqueles discípulos iriam receber o Espírito Santo, quando a gente abre em Atos capítulo 2, pode avançar, por gentileza? Atos capítulo 2, verso 1. Pode avançar o slide, avançar o texto. Então, em Atos capítulo 2, nós vamos ver sobre a vinda do Espírito Santo. Então, pode abrir, por gentileza? E aí, ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Pentecostes era uma festa tradicional que existia ali, naquela região, naquele tempo, instituída no Antigo Testamento. E quando se cumpriu esse tempo, que era uma festa, o que aconteceu? Estavam todos os discípulos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Esse é um texto muito conhecido, muito famoso, por muitas vezes um texto disputado, cada um quer falar o que quer significar, mas o texto, ele se coloca de maneira clara. Se a gente avançar um pouquinho mais, o texto é: Jesus cumpriu a sua promessa. Jesus enviou o seu Espírito, aquele que ele falou que não deixaria só. Ele não nos deixaria só. Então ele enviou para nós o Consolador. E esse Consolador, ele ao mesmo tempo, e isso é muito bonito, ao mesmo tempo que ele está conosco, ele nos dá a capacidade de ir para fora. Se ele falou, pensem bem, meus irmãos, ele falou para aquele grupo de pessoas. Vamos tentar voltar um pouquinho aí. Era um lugar que não era muito abastado, eram galileus, pessoas que, talvez alguns deles iletrados, pessoas que não tinham muita capacidade. E o Jesus falou, vocês vão para Jerusalém, vocês vão pela Judéia, vocês vão pela Samaria e pelo redor do mundo. Irmãos, alguém aqui já tentou conversar com alguém de um idioma que você não conhece? É horrível, é muito ruim. É uma situação horrível, você fica ali tentando e às vezes a gente até fala mais alto, acha que se eu falar mais alto o cara vai entender, ou se eu falar muito devagar ele vai entender. Não vai entender, meus irmãos. Não tem, só realmente um milagre para que as pessoas nos entendam. E o que Jesus fez? Ele falou, vocês vão, mas vocês não vão sozinhos. Ou seja, tudo o que eles precisavam para cumprir a missão, o próprio Deus lhes daria. E aí quando ele fala que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem, o que foi o resultado disso? As pessoas que estavam ali começaram, trazendo para os dias de hoje, tá? Pensa bem, a gente está aqui e do nada, um começa a falar inglês, o outro começa a falar alemão, o outro começa a falar italiano. E claro, ele estava no lugar onde tinham pessoas que entendiam a língua inglesa, que entendiam o italiano e que entendiam o alemão. Então, qual foi o propósito daquele dom? Qual foi o propósito daquilo? Foi justamente cumprir a missão que Deus deu. Deus falou, vão e preguem. Mas como é que eles iam alcançar pessoas que não falavam a mesma língua que eles? Como é que eles iam alcançar aqueles que estavam distante? Aqueles que eles não tinham a capacidade de alcançar nem os ouvidos? Como é que eles iam alcançar o coração? Mas o Espírito Santo é aquele que está conosco para alcançar não só o ouvido das pessoas, mas também o coração de cada uma delas. Então, aonde quer que a gente vá, seja no nosso trabalho, seja na nossa casa, na nossa família, de fato, com muito falar, a gente pode até alcançar o ouvido. Mas se não houver uma ação milagrosa do Espírito de Deus na nossa vida, se não houver a ação desse Espírito Santo que capacitou aqueles homens iletrados a falar outras línguas e alcançar pessoas que antes não eram alcançadas, se não houver isso, meus irmãos, a gente não alcança nada. Não adianta muita teologia, não adianta conhecer a Bíblia de ponta a ponta, nós precisamos de intimidade e relacionamento com Deus. Nós precisamos desse Espírito. E é interessante que o texto ele traz mais alguns detalhes. Ele fala que foi como que um fogo e um vento. Essas imagens, talvez para a gente hoje, signifiquem coisas muito diferentes do que significavam para aquelas pessoas. O povo judeu era um povo que tinha uma história antes. Um instante. E essa história, ela veio há muito, muito, muito tempo atrás. Talvez aqui alguns conheçam, todos conheçam a história do povo no Egito. E Deus foi lá e libertou aquele povo. E caminhou com eles 40 anos no deserto. E por que essa imagem do fogo e do vento são tão importantes? Porque Deus era aquele que mandou construir um tabernáculo, que era um local onde a presença de Deus estaria no meio daquele povo. E o que Deus fazia? Sobre o tabernáculo, de manhã, tinha nuvens. E à noite, uma coluna de fogo. Então, no imaginário daquelas pessoas, o fogo, o vento, se você vai no relato da consagração do templo, quando Salomão constrói o templo, o relato que tem ali é de como que muito vento entrando, uma nuvem espessa entrando. Então, para aquelas pessoas, o fogo e o vento tinham muito a ver com a manifestação de Deus, do próprio Deus entrando ali. Então, quando ele fala, veio como que línguas de fogo, era como que aquele Deus que estava lá na Arca da Aliança, que estava lá no presente naquela figura junto da Arca da Aliança, junto do tabernáculo, junto do templo, aquele Deus, agora ele iria ter outro templo. Ele vai sobre cada uma pessoa, ele vai sobre cada um de nós. Se a gente voltar um pouquinho ali no texto, em Atos 2, verso 2, por favor. ele vai falar que de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Três, por favor. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. O Deus que criou todas as coisas, o Deus que tirou Israel do Egito, o Deus que consagrou aquele templo lá com Salomão, é o Deus que cumpre a sua promessa, estando sobre cada um daqueles que esperavam por ele. O Espírito Santo, a presença dele é exatamente isso. Ele é Deus fazendo de nós templos dele. Muitas vezes a gente usa esse jargão de ah, você é templo, eu sou templo, mas por muitas vezes a gente não consegue compreender isso. Pensem bem, quando a gente lê o Antigo Testamento, quando a gente lê a lei, quando a gente lê tudo lá, vai falar muito sobre os templos, sobre os sacrifícios, sobre tudo que era feito ali. E muito existia muito temor, uma seriedade muito grande em volta do que era o templo. Porque o templo representava a presença de Deus. Quão mais precioso é agora que Deus escolheu livremente habitar em cada um de nós. Então, se o primeiro ponto é a igreja tem propósito, a igreja tem um motivo para estar nessa terra, nós temos uma missão para aqui estar, o segundo ponto é justamente esse. A igreja está aqui como templo de Jesus, como templo do Senhor. A palavra de Deus diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Deus fez cada um de nós. E quando nós nos rendemos a Ele, Ele coloca o Seu Espírito dentro de nós e nos faz templo dEle. Porque nós não fomos feitos por mãos humanas. Foi o próprio Deus que escolheu nos fazer, pessoalmente, individualmente, e nos dá a graça de ser receptáculo dEle. De ser como um templo que por muitas vezes as pessoas olhavam e falavam, olha que coisa linda, que coisa preciosa. Quão mais precioso é aquele templo que anda. É aquele templo que fala, é aquele templo que pode ir lá no sinal e entregar uma garrafinha de água. Que pode falar, Deus te abençoe. São templos que andam. Olha que coisa curiosa, que coisa diferente. E para a gente poder avançar, pode avançar o slide, por favor? Essa história ela não acaba assim. Essa história da vinda do Espírito Santo, ela é o seguinte, o Espírito Santo vem naquele momento, os homens começam a falar essas línguas diferentes, e aí qual é o grande ponto? As pessoas que estavam naquele local vinham de todas as partes do mundo. Como eu falei, era um momento de festa para aquela nação. Então as pessoas de todas as partes do mundo estavam ali, junto com os discípulos de Jesus. E aí quando vem aquele grande sinal no meio deles, eles falam nas línguas, e cada um entende a sua própria língua. E o que eles entendem? Eles entendem a pregação da mensagem. Uns vão falar, como pode? Eles estão falando a minha língua, sendo que eles são galileus. Outros vão falar, ih, esses aí estão doidos, estão bêbados. E aí Pedro, no meio daquilo tudo, vai se levantar e vai falar, irmãos, não, eles não estão bêbados, eles não estão loucos. Afinal, são só 9 da manhã. O que está acontecendo aqui é o cumprimento da promessa de Deus. A igreja é o cumprimento da promessa de Deus para a restauração de toda a humanidade por meio de Cristo. Isso é uma coisa muito preciosa, meus irmãos. Isso é uma coisa muito séria. Se a gente parar, pegar essa frase e colocar dentro do nosso coração e levar ela de verdade, nós precisamos ser o cumprimento das promessas de Deus para essa terra. É claro, ninguém aqui é super-homem. Ninguém aqui vai sair fazendo tudo. Mas se dentro dos nossos ambientes nós não formos mais o problema, se nós não formos mais aquele que gera dificuldade, que gera o problema, mas alguém que de fato é cheio do Espírito Santo e que transborda os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito estão lá escritos. É amor, é amabilidade, é misericórdia, é humildade. São vários os frutos do Espírito, é a alegria, é a paz. Então nós precisamos ser essa resposta. É a resposta do que Deus colocou em nós. Se Deus colocou o Espírito dEle em nós, Ele nos fez templo dEle. E se Ele nos fez templo dEle, Ele quer que nós levemos essa mensagem para o próximo. E aí Pedro vai pregar isso. Pedro vai falar justamente dessa realidade. Ele vai falar, olha, tudo isso aqui que vocês viram, essa galera aí não está doida não, tá? Eles estão tão sãos. O que eles estão fazendo é, eles estão cumprindo a palavra de Deus. Por quê? Pessoas de todas as partes, naquele local, foram atingidas por uma mensagem. Quão difícil é que uma mensagem alcance a todos? E aí o texto vai falar que cerca de 3 mil pessoas se converteram naquele dia. E aí Pedro, ele prega de maneira muito firme, de maneira muito direta, e os homens ficam, e agora, o que a gente faz? E Pedro vai levantar e vai falar, arrependam-se e creiam. Arrependam-se e creiam. E vocês serão salvos. E é o que acontece. E aí a gente vê aquilo que a gente pode hoje olhar para trás e falar. A igreja primitiva está ali. Eles começaram. E como eles começaram? Eles começaram primeiro com o poder de Deus. Foi Deus que deu a capacidade daquela igreja começar. Pessoas de várias etnias, de várias formas, de vários tempos ali, estão ali e receberam. Segundo, a igreja primitiva, ela vivia, e a gente vai ver isso agora, a partir de Atos 2, a partir do verso 42. Ela vivia de uma maneira simples. Não precisava de muitas enrolações, de muitas coisas. Ela vivia com a simplicidade da vida. Mas, e isso talvez, meus irmãos, seja a coisa mais impactante do Evangelho. Porque nós somos seres humanos. A Bíblia chega a falar que nós somos como vasos de barro. E o Deus que é todo poderoso, que é santo, que é eterno, ele escolheu habitar em nós. Isso talvez seja uma das coisas que mais nos deixe, sabe, sem entender o que está acontecendo. Tem uma frase de uma música que eu gosto muito, que o autor ele fala assim, como pode o mundo inteiro caber no seu abraço? Então, falando para Deus. Como pode? O mundo inteiro cabe no abraço de Deus. Para Deus, o mundo não tem essa questão de tamanho. Mas no aperto do meu peito, ainda tem o seu lugar guardado. Deus, ele tem e ele quer ter o lugar guardado no peito de cada um de nós. É isso que a palavra nos diz. É isso que quando o Espírito Santo vem e se divide, tem toda aquela coisa, e às vezes a gente fica perdido em minúcias, sabe? Em coisas que, com todo respeito, não são as principais. Não são as principais. O principal é, Jesus veio, ele prometeu, ele cumpriu, e ele agora quer habitar dentro de nós. Existe mensagem maior que essa? Aquele que criou tudo isso aqui, ele quer ter um relacionamento com cada um de nós. Não pode ter mensagem melhor e maior que essa. E muitas vezes a gente banaliza. A gente deixa isso de lado. A gente começa a buscar outras coisas. A gente começa a pensar, mas e se eu fizer desse jeitinho aqui, daquele outro, e buscar de uma outra forma? Mas o que Jesus quer é o simples. Já está escrito, já está dado para a gente. E aí, para a gente finalizar, esse último texto vai trazer para a gente uma coisa muito preciosa, que é como a igreja primitiva vivia. Após esses 3 mil convertidos serem integrados junto com os apóstolos e os discípulos que ali estavam, como essa galera vivia? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Pode voltar o slide, por favor. Meus irmãos, olha o que está escrito nesse texto. Eu ressaltei alguns pontos que estão ditos ali, que é, quais foram os fundamentos daquela igreja? Como aquela igreja se estabeleceu e chegou até aqui? Gente, isso deveria ser algo assim que nos choca. Pensa bem, um grupo de 11 pessoas, hoje a região da Palestina, pessoas que não tinham grande conhecimento humano, pessoas que não tinham nada demais. Como que desse grupo de 11 pessoas surgiu o que hoje é talvez a maior religião do mundo e o que hoje é a nossa vida, que é o Evangelho, que é Jesus Cristo? Como? A não ser um milagre. A não ser a ação de Deus no meio daquelas 11 pessoas. Então, hoje nós temos um novo templo. Porque o templo que antes era de pedra, hoje é feito de pessoas. Cada um de nós é templo do Espírito e a nossa reunião é templo do Espírito. A Bíblia diz bem claro que a igreja, ela precisa estar reunida. Nós, enquanto corpo, não podemos estar separados. Não é bom que socorra, não é proveitoso, segundo o que a própria palavra nos diz. Se algum irmão depois tiver interesse, lê Hebreus 10, capítulo 25, que ele vai falar: não deixem de congregar, como é o costume de alguns, mas fortaleçam-se, dê ânimo uns aos outros. Porque Deus, ele quer que a gente esteja junto, é a palavra dele que nos diz. E aí, quais são os fundamentos dessa igreja que unida persevera? Os fundamentos são a doutrina dos apóstolos. Quando a gente pega a Bíblia, meus irmãos, como a gente já expôs aqui, ela é a palavra de Deus. O que Paulo escreveu é a palavra de Deus, porque o Espírito autorizava e dava inspiração a Paulo. O que Pedro escreveu é a palavra de Deus. O que cada um deles escreveu é a palavra, porque Deus estava ali com eles. A comunhão e o partir do pão. Então, às vezes a gente despreza um pouco esse ponto. Não o partir do pão, porque a ceia do Senhor, todos entendem que é algo importante, que é algo relevante. Mas o estar junto, o fazer uma brincadeira junto, o caminhar junto, tudo isso também tem o seu valor. A generosidade. Meus irmãos, aqueles irmãos ali não estavam sendo obrigados a nada. Ninguém falou ali, dê o dízimo que você vai ganhar 10 vezes mais. Não. Eles livremente davam, vendiam do que tinham e davam. Para quê? Para que o outro também tivesse. Para que aquele que não tem o que comer, tenha o que comer. Para que a estrutura, às vezes, que eles tivessem ali fosse um pouquinho melhorada. Tudo bem que nesse início ainda era de casa em casa. É normal que com o tempo a gente fosse indo para outras estruturas para que comportasse melhor. Mas ninguém ali era obrigado. A palavra de Deus diz que bem-aventurado é aquele que dá com alegria. Feliz é aquele que dá com alegria. Não é a gente dar com pesar. Ele não nos manda dar com pesar. Ele nos manda dar com alegria. Então a generosidade, ela precisa existir a partir do momento que há amor. Se eu amo meu irmão e eu vejo meu irmão passando fome, é claro que eu vou ser generoso. Como é que pode eu estar comendo do bom e do melhor e o meu irmão ali fora estar comendo lixo? A generosidade é sim um fundamento da igreja. A alegria é um fundamento da igreja. Ele fala que eles partiam o pão com alegria. Não era algo pesaroso, não é, eu vou ter que ir no culto domingo. Era com alegria. Eles faziam isso porque eles sabiam a que eles estavam servindo. Era com humildade. A palavra diz que eles faziam isso com simplicidade de coração. Então ninguém ali queria ser maior do que ninguém. Humanamente, tinham defeitos também essa igreja. E depois a gente vai ver as epístolas corrigindo esses defeitos. Não é que era, a igreja primitiva era mil maravilhas, era o mundo. Não, mas o espírito, o propósito é esse. E por último, o louvor. Ele fala que eles louvavam a Deus com todo o seu coração. E quando a gente junta esses 6 pontos, separados de maneira rápida ali do texto, a gente tem uma coisa, que é a vida de adoração a Deus. Uma vida de adoração a Deus é uma vida que persevera na palavra dele. A vida de adoração a Deus é uma vida que tem comunhão com a igreja e que parte do pão, que ceia, que está diante de Deus. Uma vida de adoração a Deus é uma vida que é generosa. generosa com seus recursos, generosa com seu perdão. Muitas vezes a gente deixa isso de lado, mas o perdão, meus irmãos, é um ato de generosidade de Deus para conosco. Ele não precisava nos dar perdão, e Ele nos deu perdão. E a Bíblia diz que nós precisamos dar perdão da mesma forma que nós fomos perdoados. Então a generosidade também se dá no perdão. Talvez hoje seja o dia da gente olhar para a nossa vida e pensar: eu tenho me fundamentado na palavra de Deus? Eu tenho tido comunhão com a igreja de Cristo? Eu tenho sido generoso com o meu recurso? Eu tenho sido generoso com o meu perdão? Eu tenho sido verdadeiramente alegre? Ou eu estou buscando alegrias passageiras? Alegrias que, como a gente cantou aqui, não preenchem. No mundo a gente pode até buscar algumas alegrias, mas ela não preenche o nosso coração. A gente tem que olhar hoje, nessa manhã, para a nossa vida e ver: há humildade no meu coração? Há real sentimento de que, se o outro for bem, eu preciso me alegrar também? Cristo tinha esse sentimento. E por último, há na nossa vida uma verdadeira expressão de louvor a Deus? E aí, meus irmãos, se no templo, na época dos sacerdotes, existia um sacrifício que era contínuo, que era diário, que era o tempo todo, nossa vida precisa ser esse sacrifício vivo. O apóstolo Paulo vai falar: rogo-vos que ofereçam os vossos corpos como sacrifícios vivos. Nós precisamos ser um sacrifício de louvor a Deus, com os nossos louvores, com as nossas orações. Deus quer um povo para si, e Ele quer um povo que esteja com Ele. Ele quer um povo que ora, Ele quer um povo que louva, Ele quer um povo que tem as características que Ele tem. E vindo para cá, eu tinha esquecido desse ponto, de colocar essa chavezinha e botar a adoração. Até agradeço ao Felipe, que colocou depois. E eu pedi para ele colocar, e ele colocou. Por que que eu quis colocar essa questão da adoração? Porque não tem como nós admirarmos algo, nós adorarmos algo, sem ficar mais parecido com Ele. Quando você admira muito uma pessoa, você começa a se parecer um pouquinho ali com ela. Você pega um jeitinho aqui, pega um jeitinho ali. Se nós dizemos, e creio que fazemos, adoramos a Deus, nós não podemos ser tão diferentes do Seu Filho. Jesus nos chama a isso, a uma vida que é entregue em adoração. Então, meus irmãos, nessa manhã, que nós possamos lembrar: primeiro, a igreja tem um propósito, a igreja tem uma missão. Segundo, a gente não está sozinho. Essa missão foi nos dada, mas foi nos dado o Consolador, aquele que nos dá poder para executar a missão, aquele que nos capacita, que nos dá força para passar pela adversidade que for. E por fim, nós precisamos adorar ao nosso Deus. E adorar é nos entregar por completo. Esses 6 pontos são breves resumos que ali a gente vê. Mas a igreja é uma igreja que adora, é uma igreja que se entrega, e é uma igreja que cada dia mais, ainda que falha, ainda que imperfeita, busca parecer com seu Senhor. Se nós dizemos que o adoramos, nós precisamos buscar parecer mais com Ele. Então, meus irmãos, nessa noite eu gostaria que vocês, nessa manhã, perdão, eu gostaria que vocês se colocassem de pé, para que a gente pudesse refletir em nós. Nós estamos perseverando na palavra? Há comunhão, há generosidade, há alegria, há humildade, há louvor na nossa boca e no nosso coração a Deus? Talvez algum desses pontos, ou mais de um, esteja precisando de uma melhora, esteja precisando de ser tocado por Deus. Mas que bom que estamos aqui. Que bom que temos a possibilidade de ouvir a palavra de Deus. Que bom que Deus nos dá mais essa chance. E quando a gente olha para o lado, a gente vê quantos lugares ainda existem aqui. A festa de Deus, o banquete que Ele tem para nós, a alegria que Ele tem para nós, ainda tem espaço para mais gente. Então, que nessa semana nós possamos refletir na nossa vida esses pontos, nós possamos ser tocados e transformados pelo Espírito, e nós possamos dizer para outro: ainda há lugar. Ainda há lugar para você participar dessa alegria. Então vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra santa, que aqui foi lida e exposta, pela Tua misericórdia, Obrigado, Senhor, pela Tua bondade, pelo Teu amor. Senhor, nós sabemos que em Ti nós temos propósito real de vida. Nós não somos como quem vagueia sem rumo, mas nós temos um motivo de estar aqui. Pai, nós sabemos que por Ti nós temos um Consolador. O Senhor escolheu nos fazer templo. O Senhor habita em nós, Pai. Então isso é mais do que motivo para sermos felizes. Isso é mais do que motivo para sermos transformados por Ti, para, enfim, adorarmos e nos parecermos mais contigo. Então, Senhor, olha para a nossa vida, Pai. Olha para tudo aquilo que hoje está desajustado, que talvez esteja desalinhado com a Tua vontade. Pai, seja no orgulho que talvez ainda campeie o nosso coração, seja numa falta de perdão, seja na falta de amor, na dureza. Pai, nós queremos voltar ao princípio, queremos voltar aos fundamentos da Tua igreja, Senhor. Então nos ajuda, Pai, porque sem Ti nós não somos nem temos nada. Por isso, Pai, nessa manhã, comigo e com meus irmãos, nós estamos aqui, diante da Tua presença, pedindo, toca em nós, Pai. Faz a Tua obra em nós. Executa o Teu milagre nas nossas vidas. E, Pai, traz mais, Pai. Traz mais pessoas, não simplesmente para uma igreja, mas traz mais pessoas para o Teu reino, para a Tua igreja de maneira geral. Pai, aqueles que foram tocados hoje de manhã, lá naquela corrida evangelística, que eles venham a ser tocados poderosamente pelo Teu Espírito. Que aqueles, ó Deus, que cada um de nós irá falar ao longo dessa semana, possam receber da Tua presença e do Teu querer. É o que pedimos, humildemente, em nome de Jesus. Amém.